Tempo para mais um bloco informativo na IERTS com o António Feliciano. Muito boa noite.
Muito boa noite. Família proveniente do Barreiro instalou-se no Flecheiro, mas foi descoberta e já não mora entre a comunidade. O último adeus ao agente Paulo Oliveira foi nesta quinta-feira. Fonte da PSP fala em grande companheiro. Está assinado contrato de urbanização com o Pingo Doce. Superfície já não vai abrir até final do ano, mas sim no primeiro trimestre de 2016. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Sardual. Miguel Borges, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na IERTS nesta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Malenas.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira 13, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral até o início da tarde, vento fraco soprando moderado no litoral e também nas terras altas. Alguma neblina ou nevoeiro matinal, podendo persistir no nordeste transmontano até ao meio da tarde. Máximas de 12 graus para a Guarda, 20 para Coimbra, 21 para o Porto, Castelo Branco e Leiria, 22 para Lisboa e Faro e 23 para Tomar, Santarém e Évora.
As notícias na IERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma família proveniente do Barreiro instalou-se há pouco menos de um mês no acampamento que está situado no Flecheiro. Por aquilo que a IERTS apurou, os cidadãos até registaram um número para a habitação, entenda-se barraca, só que a Câmara Municipal de Tomar, que possui interlocutores naquela comunidade, foi avisada da situação e agiu em conformidade. Ou seja, a referida família teve que deixar o Flecheiro. De quando em vez, surgem indicações de que cidadãos provenientes de outros pontos do país pretendem instalar-se no acampamento, mas a autarquia, em consonância com as autoridades, tem estado atenta a essa situação e impedido o aumento do número de residentes naquela comunidade.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Afinal, as obras para a implementação do Pingo Doce em Tomar só irão ficar concluídas dentro dos primeiros 3 meses de 2016. O objetivo, tal como sublinhado, passava pela abertura da superfície comercial ainda antes do final deste ano. Mas circunstâncias várias, nomeadamente o contrato de urbanização, fizeram com que essa data tivesse que ser reequacionada. Relativamente ao documento em causa, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em entrevista à IERTS, avançou em primeira mão que já assinou o referido contrato, precisamente nesta quarta-feira. Nestas declarações, a autarca abordou ainda a polémica em torno da chegada do Pingo Doce, nomeadamente com a colocação de entrada-saída na Nacional 110. Anabela Freitas disse que o investidor se mostrou desagradado com essa discussão em praça pública.
Posso lhe dar em primeira mão, assinei hoje o contrato de urbanização com a empresa representante do Pingo Doce. Agora, também deixe-me referir-lhe o seguinte. O Pingo Doce, desde o momento em que começou a falar com a autarquia, quando nós levámos a reunião de Câmara, o investimento que iria ser feito e toda a polémica à volta que foi criada, o próprio Pingo Doce chegou numa reunião que tivemos depois de passar uns dias, depois da reunião de Câmara, obviamente que nos questionou, mas quer dizer, isto em Tomar é assim, quer dizer, quem vai fazer um investimento é falado assim na praça pública, sentiram-se um pouco, não é? E eu consigo perceber isso.
E sentiu vontade de voltarem atrás?
Não sentiram voltar, não, nunca colocaram isso em cima da mesa, mas notou-se que quando nós queremos receber bem os investidores, obviamente, tendo sempre em atenção aquilo que é o interesse público, contrato de urbanização, as obras que o Pingo Doce vai fazer salvaguardam aquilo que é o interesse público e o interesse municipal. De ser assim na praça pública, às vezes falado, pronto, para o investidor, fez questão de manifestar o seu desagrado.
A propósito da colocação da entrada-saída pela Nacional 110, Anabela Freitas fez questão de referir que todas as questões de segurança estão salvaguardadas, sendo que para chegar ao futuro Pingo Doce ainda haverá outra via de acesso, sublinhou.
Todas essas situações de segurança serão salvaguardadas, aliás, não é do nosso executivo e, portanto, já vem do tempo em que se instalou uma outra superfície naquela zona. Na altura, as estradas de Portugal, hoje em dia, infraestruturas de Portugal, porque obviamente tem de se ter um parecer da entidade detentora do bem, neste caso a estrada, não é? Assim como se teve de ter um parecer das infraestruturas militares, porque está dentro do plano de salvaguarda da infraestrutura militar que ali se encontra, mas já não existia já na Câmara um parecer que era favorável, dado pela entidade competente, que era favorável a uma entrada por essa via. Agora, recordo, o que está em cima da mesa é que a estrada ao lado do hospital vai ser prolongada também. E, portanto, a entrada e saída também se pode fazer por essa via, o que diminui a possível carga de veículos na Nacional 110. E que também o que está previsto, e isso foi mostrado, todo o projeto, aliás, foi mostrado, tem uma faixa de desaceleração que dá para 5 viaturas.
Tal como sublinhado, o Pingo Doce estará concluído dentro dos primeiros 3 meses de 2016, já que o contrato assinado prevê, precisamente, um prazo de execução de 3 meses e meio.
O contrato que assinei hoje tem um prazo de execução de obras de 3 meses e meio. Ficará para primeiro trimestre de 2016.
Primeiro falou-se que o objetivo ainda passava por
este ano.
Por este ano.
Sim. Mas depois houve uma renegociação, nomeadamente na questão do contrato de urbanização, porque, ao contrário do que foi dito, não é tudo aquilo que os investidores nos pedem, que nós aceitamos. Portanto, como disse, temos que ter sempre em cima da mesa aquilo que é o interesse público. E, portanto, o contrato que foi assinado hoje por mim, 3 meses e meio de obra.
A Polícia Judiciária está a investigar os contornos da morte de Paulo Oliveira. Agente na esquadra de Tomar, da Polícia de Segurança Pública, encontrado sem vida na última terça-feira na localidade de Bemposta, concelho de Abrantes. Tal como a Hertz avançou, o suicídio é a tese mais provável, mas ainda assim, a PJ, que esteve no local, tem trabalhado na possível recolha de outros indícios. Paulo Oliveira tinha arma de serviço ao pé de si, na altura em que o seu automóvel foi descoberto por populares. Nessa mesma terça-feira, completava 42 anos de vida. Apesar de estar colocado em Tomar, Paulo Oliveira residia em Abrantes e era de Proença à Nova. Deixa 2 filhos menores de idade. O funeral decorreu na manhã desta quinta-feira no cemitério de São Lourenço, precisamente no concelho abrantino. Nas redes sociais, sucedem-se as mensagens de pesar em torno do falecimento de Paulo Oliveira, sendo que fonte oficial da Polícia de Segurança Pública disse à ERT que estava em causa um verdadeiro companheiro, amigo do seu amigo. A abertura do mercado está para breve. A garantia foi avançada por Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também em entrevista à Hertz. Tal como a nossa redação apurou e avançou há algumas semanas, o edifício irá abrir ao público até final do ano, ou no máximo, na primeira quinzena de janeiro. A autarca não confirmou esta indicação com precisão, mas disse que as obras estão muito perto do final. Quanto à projeção falhada em redor do dia 25 de abril de 2014, Anabela Freitas explicou que o mercado teria mesmo sido aberto ainda antes dessa data, caso se tivesse optado por intervencionar aquilo que tinha sido projetado no executivo anterior, ou seja, um terço da estrutura.
Quando chegámos e encontramos aquilo que era a obra que estava a ser feita no mercado, intervencionava apenas um terço daquele espaço.
E esse terço, nessa altura, seria, até 25 de Abril, seria o tempo necessário para concluir esse terço, é isso?
E até antes.
Até antes.
Até antes.
E foi com essa base que, então, essa data foi avançada.
Foi com base, se nós intervencionássemos um terço, teria aberto antes do 25 de Abril. Nós, entretanto, alargámos para metade. E alargámos, neste momento, que é o que vai abrir ao público, para 3/4. Fica apenas uma ala, mas que está, foi requalificada, foi pintada, e, portanto, está pronta a ser utilizada, uma ala onde funcionava um antigo setor do peixe. Pronto. Essa ala não vai abrir ao público. As obras estão muito próximo do final, após as obras, e isso vai ser trabalhado, e tive a oportunidade de dizer isso, e o vereador Bruno Graça também disse isso na última reunião, vão ser, tem que se tratar da passagem dos comerciantes da tenda lá para dentro. Vai ser falado com os proprietários, portanto, com os comerciantes, para eles começarem, aqueles que quiserem, começarem a fazer as suas aquisições, se assim o quiserem, para que a mudança seja toda feita de uma vez. E será para breve.
Questionada sobre o papel de Bruno Graça, vereador da CDU, em todo este processo, Anabela Freitas deixou claro que o parceiro de coligação não tem responsabilidades na área das obras. Ainda assim, face à sua proximidade com os comerciantes, sublinhou, teve uma palavra a dizer na questão do alargamento da intervenção no edifício do mercado.
O senhor vereador Bruno Graça é responsável pelas feiras e mercados. As obras não é competência do senhor vereador Bruno Graça. Agora, e bem, o Sr. Vereador Bruno Graça acompanha, tem acompanhado as obras e é uma pessoa que está muito próxima dos comerciantes. E, portanto, se são detectados problemas quando ainda estamos em obra e é possível resolvê-los, por que não atender a esses problemas e essas preocupações e resolvê-las quando é possível resolvê-las do que depois, mais tarde, estar a desfazer o que já foi feito. E, portanto, o Sr. Vereador tem tido aqui uma importância nesta ligação.
Ou seja, também teve uma palavra a dizer neste alargamento de intervenção.
É óbvio, claro.
Está ultrapassado o diferendo entre a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo e os médicos contratados através de empresas prestadoras de serviços na área da saúde. Tal como a ERT tinha avançado, em exclusivo, para esta quarta-feira estava projetado o pagamento de salários em atraso a esses profissionais das urgências dos hospitais de Abrantes e Tomar. E, na verdade, essa operação concretizou-se, ou seja, fonte ligada ao processo, disse à nossa redação que foi liquidado um dos meses, sendo que há acordo para que na semana que se avizinha seja pago outro. Recorde-se que esta situação se arrastou durante as últimas duas semanas, período em que os médicos em causa equacionaram suspender o serviço em protesto contra estes atrasos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realiza-se nesta sexta-feira a 12ª edição da Biodiversidade e Jantar Lusitano, numa organização da Escola Secundária de Santa Maria do Olival. A iniciativa começa às 18h30, na Biblioteca Municipal de Tomar, com a realização de uma palestra com o tema A Devastação das Florestas e a Perda da Biodiversidade no Planeta Terra, uma ilha no universo, preferida por Jorge Paiva, que se associa, uma vez mais, à organização deste evento. A ERTES teve à conversa com Celeste Souza, a diretora do Grupamento Nuno de Santa Maria, precisamente sobre esta realização.
Há 12 anos que trabalhamos nesta aventura da biodiversidade e tem sido uma experiência única. E é única em Tomar, no país e no mundo, porque esta parceria que a Escola Santa Maria de Olival, agora Agrupamento Nuno de Santa Maria, estabelece com o professor Jorge Paiva, e que ele não faz com mais ninguém, dá-nos o privilégio de ter connosco alguém de enorme competência científica que aborda de forma com humor, mas com muito conhecimento, é um excelente comunicador, que descodifica as grandes teorias científicas com uma linguagem muito acessível a todos, e Tomar tem sido um palco privilegiado para esta atividade, aliás o único. Não sei bem se os tomarenses têm tido consciência disso. Alguns sim, e têm aproveitado aquelas palestras que são lições para a vida, em que se aprende com prazer, porque o tempo passa muito rapidamente naquela uma hora, duas de palestra que a pessoa faz no auditório da Biblioteca Municipal, aberta a todas as pessoas, e que já traz a Tomar pessoas de várias regiões do país e até da vizinha Espanha. Para a palestra estão todos convidados e, de facto, era uma grande alegria para mim que os tomarenses, pelo menos à palestra, fossem, e o professor ficaria seguramente sensibilizado e comovido, porque ele merece E, portanto, a palestra é livre e qualquer pessoa pode participar na Biblioteca Municipal.
Uma abordagem agora para o desporto, para o futebol, precisamente. Este domingo irá ficar marcado pela realização da primeira jornada da primeira fase da Taça Ribatejo. A prova será agora disputada por 8 grupos, cada um com 4 equipas. Esta é uma competição rainha do calendário da Associação de Santarém e há mesmo quem confira mais importância do que ao próprio campeonato. Olhando para a história, vê-se que o Amiense foi o primeiro a inscrever o nome na lista de vencedores. Corria à época 1976-77. Aliás, este clube do Conselho de Santarém faz parte do lote das equipas com mais taças, com 3 precisamente, a par de Coruxense, Fazendense, Riachense e Tramagal. O emblema de Coruxe, detentor do troféu, é o único de entre este quadro que não pode lutar por se isolar no topo dos vencedores, já que milita no Campeonato de Portugal. Curiosamente, o União do Tomar, o clube com melhor palmarés à escala distrital, nomeadamente porque é o único a contar com presenças na primeira divisão nacional, ainda não ganhou qualquer taça Ribatejo. Neste domingo, os jogos irão então a dividir-se por 8 grupos. No grupo 1, Tramagal, Ferreira do Zêzere e Alferrede Atalaiense. No grupo 2, Caxarias, União do Tomar e Torres Novas, Oriense, União do Tomar, que fica assim num grupo claramente difícil. Será mesmo chamado grupo da morte neste campeonato, ou melhor, nesta taça Ribatejo, num sorteio que, embora sorteio, é condicionado, uma vez que as equipas são colocadas nos respectivos agrupamentos por questões de proximidade. Depois, no grupo 3, Assentismação e União Abrantina, União de Santarém. No grupo 4, Pernes Riachense e Pego Fátima. No grupo 5, Amiense Rio Maior e Barrosense Samora Correia. No grupo 6, Val da Pedra, Porto Alto e Forense Glória. No grupo 7, Empregados do Comércio Moçarriense e Benavente Cartaxo. E no grupo 8, finalmente, União de Almeirim, Fazendense e ainda o Marinhais Benfica do Ribatejo.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Vamos hoje falar da comemoração do Dia Mundial da Diabetes. O Dia Mundial da Diabetes comemora-se desde há muito tempo, desde 1991, em que foi criado pela Federação Internacional da Diabetes e pela Organização Mundial da Saúde, e comemora-se no dia 14 de novembro. Nós, aqui no ACES Médio Tejo, em conjunto com o Centro Hospitalar do Médio Tejo, vamos comemorar o Dia Mundial da Diabetes no dia 13, ou seja, amanhã à tarde. Essa comemoração vai ser feita precisamente no pavilhão dos desportos de Torres Novas. É um pavilhão que fica lá em cima, onde as pessoas sabem onde fica a entrada de Torres Novas, e é, portanto, um local muito aprazível, é um local muito bom para podermos ir numa sexta-feira à tarde, sexta-feira 13, que não é, para quem é supersticioso, as sextas-feiras são sextas-feiras boas, e portanto podemos todos deslocarmos ao pavilhão dos desportos em Torres Novas para realizarmos lá um convívio e esclarecimentos sobre o que é diabetes e a forma de evitar a diabetes. Neste momento nós temos 54 mil novos casos de diabetes por ano em Portugal. É realmente um número muito elevado e temos muitas pessoas, este número conta cerca de 150 novos casos por dia. A diabetes é uma doença que podemos evitar. É uma doença que nós, com os nossos estilos de vida, os nossos comportamentos de vida, nós podemos evitar. A diabetes previne-se com uma alimentação regrada, com uma alimentação não muito rica em açúcares, não muito rica em hidratos de carbono, com exercício físico, e portanto todos nós, tendo estas duas premissas sempre na nossa mente, podemos contribuir para a prevenção da diabetes. Mesmo doente, a pessoa com diabetes, a diabetes é uma doença crónica, é uma doença que não tem cura, mas que pode perfeitamente permitir uma vida normal, uma vida sem grandes restrições. desde que a pessoa conheça bem a sua diabetes, desde que a pessoa saiba controlar e veja todos os dias a sua glicémia. A glicémia é o açúcar no sangue, que as pessoas costumam ver com a picada no dedo. Desde que saibam realmente controlar muito bem a sua glicémia, que pratiquem exercício físico. Não nos podemos esquecer que a diabetes, embora seja uma doença que as pessoas dizem às vezes, ah, tenho diabetes, não valorizam. É uma doença que tem complicações muito, muito, muito graves. Uma delas, o pé diabético, que realmente pode chegar a levar a que a pessoa tenha que ser amputada, pode levar a amputações. Outra situação é do rim. O rim, as artérias do rim sofrem muito com níveis de açúcar elevado e pode levar a pessoa a ter que fazer diálise. E outra das principais complicações também é a retinopatia diabética. Também porque os vasos pequenos estão sujeitos a níveis de açúcar elevados e, portanto, leva a doenças da própria retina que podem provocar cegueira. Portanto, nós, para ensinarmos, para colaborarmos, para aprendermos todos a evitar estas situações de diabetes, vamos comemorar o Dia Mundial de Diabetes, onde no pavilhão dos esportes de Torres Novas vão estar alguns stands com ensino personalizado, portanto ensino às pessoas que lá forem em conversa com as pessoas. Vão ser passados alguns filmes realmente que ensinam e que a conviver com a diabetes, à prevenção das complicações. Vai também estar um stand do Centro Hospitalar do Médio Tejo para sabermos quais os recursos que podemos ter em relação à diabetes através do hospital. Vai também estar alguns exercícios físicos que as pessoas podem fazer e devem. Portanto, não falte. Combine com os seus amigos, com os seus vizinhos e desloquem-se amanhã a partir das 15 horas ao pavilhão dos desportos de Torres Novas para comemorarmos o Dia Mundial da Diabetes. Esperamos por vós.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.